Eu vou mandar você tirar o meu.
Tá gravado.
Não, tá gravado. Ai.
Quem vai fazer o arroz?
Quem vai me aconselhar?
Quem vai formar o pudim?
Quem,
Carla?
Tô puta.
Com quem?
Tá gravando, tá? Tá gravando há 26 segundos.
É, então, eu achava que essas perguntas iam ser na hora do negócio.
A gente pode... Tá, vou começar então o podcast. Calma aí.
Entendi.
Oi, gente. Não é Natália...
Não, pode começar.
Pode começar,
não,
a gente só vai se apresentar.
Não, mas aí eu sempre começo desse jeito. Aí agora eu tô nervosa, eu tô desconfortável.
Oi, gente. Eu sou a Natália.
Oi, pessoal. Eu sou a Suelen.
Oi, eu sou a Carla.
E nós somos o...
Eu Tava no Bar!
Ei!
Brinde, brinde, brinde. Carla não tá brindando.
Eu não tô brindando, ridícula. Não, porque eu tô com enxaqueca.
Parei de beber, gente, na verdade.
Pessoal... É, ah, parou sim. Vamos começar fazendo uma coisa que a gente sempre esquece, que é... Nós temos o arroba Eu Tava no Bar no Instagram. Então segue lá, gente. Dá like, manda sugestão e tudo isso. Então, arroba Eu Tava no Bar no Instagram. E temos agradecimentos no podcast de hoje.
Porque temos recebimentos, recebidos, recebíveis. A gente, semana passada, indicou o Tradicional Bolos, que tem loja no centro em Copacabana. E a gente recebeu ontem mimos, que foram dois bolos. Um de banana, não é?
Bolos.
E um de cenoura com gotas de chocolate, que, inclusive, a gente já comeu.
Maravilhoso.
É, muito maravilhoso. Então, a gente quer agradecer. Muito obrigada.
Eu indico.
Contribui na nossa dieta.
Tem o selo Suelen Paula de aprovação.
Do Instituto Suelen Paula de Pesquisa.
É.
E eu quero agradecer porque eu recebi uma blusa da Poemice, linda, que eu fiz uma customização muito legal e que em breve eu vou colocar no Instagram.
Obrigada, Poemice.
Muito obrigada também.
Cheia de ciúme, cheia de ciúme.
Bom, então, essa semana o nosso tema, a gente pensou em falar sobre algumas coisas. Na verdade, a gente recebeu uma indicação num textinho no Instagram. Falando sobre uma comparação, assim, bem superficial de comportamentos de homens e comportamentos de mulheres. Então, a gente vai trazer hoje pra nossa mesa de bar, do modo leve, como todos os nossos podcasts são.
Super leve.
Super leve.
A gente faz pra falar besteira.
Palmas! Merece o Tocantins inteiro!
Obrigada.
A gente não sabia como introduzir. Isso aí.
Então, eu sou a pessoa que introduz bem o assunto. Elas estão rindo de mim, tá
vendo?
Falei
1 milhão de vezes que era pra começar
inclusive,
assim.
Essa risadinha...
Não, mas olha só, a Natália... Ah, vai falar, 20 minutos te explicando.
Essa risadinha que elas deram aí é um tipo de... julgando mal meu comportamento. Só porque eu falei que eu introduzo bem. Entendeu? Essa coisa, maldade na cabeça das pessoas.
A maldade está na cabeça.
Volta
pro
assunto, Natália.
E quem fala.
Daqui a pouco ela tá falando do México.
Eu vou beber. Ai, eu tô chamando... Ai, gente, várias chamadas. Um dia eu vou fazer um podcast só meu de reclamação.
Eu tava na mesa do bar com a Natália. É o próximo.
Bom,
15 minutos de podcast.
Então, voltando ao assunto, a gente vai abordar esse tema de comportamento porque, assim, toda mulher, todo mundo já passou por essas situações de, tipo, a gente se comporta da maneira que a gente quer, porém, contudo, todavia, dependendo do tipo de comportamento, as pessoas acham que, por a gente ser mulher, a gente não pode se comportar daquela forma. E nós sabemos que somos julgadas, sim. E, assim, quanto mais a gente amadurece, mais a gente entende que a gente não precisa ser julgada por isso, que tá tudo bem. E a gente vai falar sobre alguns pontinhos que a gente numerou por conta do textinho. Inclusive, agradecer nossas amigas que marcaram a gente nos pontinhos.
Outra coisa...
Pode falar.
Você
eu ia pedir pra falar também, porque tá muito fresco na nossa cabeça. Eu não lembro se foi a Carla ou se foi a Nath que indicou semana passada. A segunda temporada
Tá vendo? A gente pensou junto, porque eu ia falar exatamente isso. Pode
Conexão.
Falar.
A segunda temporada de Coisa Mais Linda, que é uma série que tem na Netflix, uma série brasileira. Que é muito interessante. A série se passa nos anos 60 e tem comportamentos que aconteciam ali, que são comportamentos de... falta de liberdade para as mulheres e situações muito negativas, né, do ponto de vista da mulher, que ainda acontecem hoje em dia. Se você for fazer uma comparação, era uma série que se passava nos anos 60, a gente está em 2020, são situações que se repetem atualizadas para o novo contexto, mas a gente ainda vê se repetindo nos dias atuais, então isso deu um gancho pra gente também. Então vejam também essa série, se vocês não viram ainda, vejam que é muito boa.
Bom, pois então, eu vou começar falando de uma experiência minha que eu mesma me colocava em algumas situações que eu achava que eu não deveria me colocar quando eu era mais nova. E aí vou contar um episódio de uma vez que eu tava na praia, eu devia ter uns 19 anos. E aí eu tinha uma amiga, eu costumava andar com gente um pouquinho mais velha que eu, tinha uma amiga que era mais velha que eu, os amigos dela também. Tava todo mundo na praia e ia ter um pós-praia que era uma festa. E aí todos os meninos que estavam na praia com a gente, eram, sei lá, 8 meninos, iam sair da praia e iam pra festa. E nenhuma menina ia pra festa. E eu estava morrendo de vontade de ir pra essa bendita festa. Não fui pra festa porque não tinha nenhuma menina pra ir comigo. E aí, quando os meninos se levantaram pra ir embora, eu lembro nitidamente como se fosse hoje, eu sentada na areia com as meninas, e olhando eles lá em cima do calçadão, e eu falei exatamente essa frase. Eu queria ser homem. Porque eu achava que se eu fosse homem, eu poderia sair da praia com eles pra festa, me divertir, e eu não podia ir porque eu era mulher e só ia ter eu de mulher naquele grupo. Então, assim, isso com 19 anos. Hoje, se alguém chegar pra mim e falar, pode ter 35 homens, eu vou pra festa até sozinha. E aí, assim, é bem engraçado isso, porque eu falava muito, assim, queria ter nascido homem, porque eu acho que eu me comporto às vezes de uma maneira que, de repente, pra algum outro tipo de mulher que se porta de frente, nada contra, pode soar estranho, porque eu adoro me divertir, porque eu adoro beber e tal. E aí, assim, como que a nossa cabeça tá voltada pra um tipo de coisa que não é, sabe?
Não, e hoje em dia a gente pensa assim, ah, eu vou e problema. A gente vai e problema, né? Ah, só vai ter homem, daí eu quero ir, entendeu? Então, assim, ou quero ir sozinha, uma festa que, ah, não vai dar para as pessoas irem e tal. Ah, eu vou comprar e vou. Eu, no carnaval, por exemplo, fiz isso. Queria ir pro camarote e ninguém ia. Eu falei, cara, eu vou comprar e vou. Vai chegar lá, eu vou encontrar algum amigo. O que não falta é amigo no Rio de Janeiro. Cheguei, encontrei, super me diverti. Foi legal. Mas eu tenho certeza que as pessoas pensam exatamente isso. Ainda hoje pensam, ué, mas você veio sozinha? Tipo assim, se é... O homem vai sozinho para qualquer lugar. Mas se a mulher vai sozinha, as pessoas ficam, ué. Mas você veio sozinha, mas não veio com amiga nenhuma, mas não vai.
Ou só tem você de mulher?
Só tem você de mulher, a gente escuta demais, é bizarro.
Vocês acham que isso também não passa por uma questão de segurança, por exemplo? Eu não vou sozinha por festa, mas não por ser mulher. Eu vou sozinha por festa porque eu não quero sozinha por festa. Eu ando acompanhada, só morro e vai com as outras, grudada com as pessoas. E aí, mas aí, por exemplo, quando eu penso de ir sozinha pra algum lugar... O meu medo é voltar sozinha, porque por mais que a gente ache, tem liberdade de ir e voltar, claro, todo mundo tem, mas a nossa segurança ainda é uma trava.
Sim,
como mulher,
com certeza,
eu ainda tenho mais medo do que um homem, por exemplo, de voltar sozinha pra casa.
A gente tá mais vulnerável.
É. Mas então, talvez não passe por isso também.
Isso teria que ser errado também. A gente não,
claro.
A gente deveria ter essa liberdade de ir e voltar sem medo, mesmo estando sozinha, porque a gente tinha que contar com o respeito dos outros, mas a gente não sabe o que, é que a gente vai encontrar realmente na rua, né? Qual o táxi ou Uber que a gente vai pegar pra voltar pra casa, né? Porque podem ser profissionais trabalhando ou pode ser alguém enganando. E aí a gente fica meio preocupado. Essa preocupação de voltar pra casa, sim, a gente tem, nossos pais têm. E aí ficam ligando e perguntando. Mas eu acho que alguns homens também passam por isso. Porque também tem pais super protetores que também ficam ali em cima dos meninos, não é porque é homem que ele também tá fora de risco.
Mas aí acho que o risco com mulher é um pouco diferente, né?
Sim,
de outras situações.
Sim.
E, Carla, tem alguma outra situação que tu passou?
Ah, eu acho que a gente de morar sozinha, né? Desde que eu vim morar sozinha, eu acho que a gente fica nessa da preocupação do que o porteiro vai pensar com as pessoas que chegam no nosso...
Tem uma situação
na nossa
de porteiro
casa.
Ótimo.
Eu também tenho. Porteiro Zé, cara, sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo. Porteiro Zé sabe tudo.
Naná já morou sozinha aqui no Rio de Janeiro um tempo, tem boas histórias. Eu tô morando há pouco tempo, sozinha, por enquanto só fica essas garotas aqui me perturbando. Mas...
Ela não mora sozinha, não. Ela mora com a gente, com a Natália.
Mas é realmente isso. E aí, se vier alguém aqui, e se, tipo, sobe meu irmão, o porteiro não conhece, no dia seguinte sobe um amigo que veio ver meu apartamento, ou qualquer outra pessoa, o porteiro vai ficar, nossa, cada dia tá subindo um. Quem
é
essas pessoas?
Não, é desse jeito.
Eu tenho até uma história engraçada, não vou falar de quem, mas que um casal que tava se conhecendo, e aí ele marcou e falou assim, ah, então eu vou levar uma pizza pra sua casa. E ela falou, tá, vem. E aí ele chegou com a pizza na portaria e o porteiro interfonou pra ela como se fosse um entregador de pizza. E ele subiu. Quando ele subiu, ele não, simplesmente não voltou, não desceu. Mas ficou. O porteiro deve ter ficado pensando, cara, ele é o entregador da pizza. E beleza, ele foi embora e tal. Alguns dias depois ele voltou pra casa dela. E quando ele chegou e pediu pro porteiro anunciar, o porteiro falou, você é o entregador da pizza.
Então, tipo assim, crush do entregador de pizza.
Deve ter achado que a menina estava namorando o entregador de pizza. E, tipo, não era, entendeu? O menino só foi gentil e comprou a pizza e levou pra ela.
Mas seus benefícios, namorar com o entregador de pizza e ganhar pizza.
Imagina o que, que esse porteiro não tava pensando.
Com relação de condomínio, é sempre uma coisa muito escrota. Tem uma situação onde, quando eu era adolescente, eu morava, ainda moro com meu pai. É, vou cortar isso, porque achei infantil. Eu acredito, foda-se. Eu morava com meu pai no condomínio, e aí tinha porteiro e tal. E aí, o que acontece? Eu tava namorando já há um tempo. E o meu, por exemplo, fim de semana, eu morava com meu pai e com meu irmão. Meu pai e meu irmão saíam de casa e ficava normalmente eu e meu namorado. Meu pai e meu irmão sumiam, sabe? Meu irmão ia pra namorada, ou viajava, ou meu pai também, sabe, sei lá pra onde ele ia. E ficava eu e meu namorado. E aí, sei lá, a gente ia fazer alguma comida. Meu namorado da época descia com a chave.
Namorado da época é ótimo.
São várias épocas.
O menino da vez.
Tava na vez dele, o menino que eu gostava. Ele, não vou falar nomes. Ele descia com a chave, óbvio, no mercado. Voltava com a chave. Assim, não precisava abrir porque ele tinha a chave. Não tinha a chave da minha casa. Mas ele estava com a minha chave. Aí uma amiga minha me contou no dia seguinte, assim, sabe, seu namorado tava aí no fim de semana? Aí eu falei, tava. Ela, cara, parei lá embaixo, fui conversar com o fulano, que é o porteiro. Ele falou assim, aí, esse daí entra e sai com a chave já. Daqui a pouco tá morando aí com ela e com o pai dela. Falou,
gente,
pra minha amiga.
Cara, porteiro, cara. Não, eles sabem tudo.
O que porteiro tem de legal, porque assim, eu tive muitos porteiros legais, eles têm de fofoca. Eles sabem tudo.
Não,
tudo,
ele já fez tudo. Uma fofoca pro meu pai muito feia, porque tinha tem uns meninos que eu estudava. Sempre, eu nunca fiz essa distinção a homem e mulher, sempre tive muito amigo de tudo que é jeito. E aí, três amigos homens foram no meu prédio e ficaram na minha porta, conversando comigo na minha casa, só tava eu sozinha em casa. E aí o porteiro viu que tinha subido os três meninos pra minha casa, eu tava sozinha, ele sabe os horários, sabia os horários de todo mundo. Aí quando meu pai chegou, pra mim não tinha problema nenhum, eu tava com os três amigos na porta da minha casa, problema. Meu pai também não teria problema nenhum, só que o porteiro chegou na portaria e falou assim, seu Sérgio, tem três rapazes lá em cima com a sua filha. Aí, o que meu pai imagina, cara?
E suruba, Noronha. Como é que é isso?
Suruba,
Noronha.
Aí, meu pai
tá
subiu.
Suruba tá com a
réu. Aí, nessa época, eu morava na freguesia. Aí, ele entrou, subiu. Aí, eu tava realmente com os meninos na porta. Ele entrou. Aí, depois que meus amigos foram embora, ainda fui chamada a atenção. Assim, Suelen, pô, pega mal pros vizinhos. Aí, tipo assim, era uma coisa que meu pai nem chamaria atenção, porque tenho certeza.
Não, e esse pega mal, que é o ruim, porque... Inverte a situação. Se tá um menino em casa sozinho, com três meninas na porta, e o pai chega, o porteiro vai falar: aí, ó, teu filho tá lá, ó.
Três mulheres!
Três mulheres em casa, hein? Que
exatamente.
Isso?
Não era nem em casa, tá, gente. Como? Era na porta da minha casa.
Então, é essa situação até, né? Que não tem que ter esse comportamento, entendeu? A mulher faz o que ela quer, o homem faz o que ele quer.
E tá tudo bem, né?
E tá tudo bem, entendeu? E não tem que julgar por conta disso. As pessoas às vezes julgam. Ah, porque a fulana tá ficando com todo mundo. Fulana é solteira. O menino que é solteiro pode ficar com todo mundo e tá normal, e a menina que é solteira não pode, porque fica feio pra sociedade. Ai,
porque tu imagina, a gente é adolescente passando por esse tipo de situação. Aí tu é um adolescente, aí tu cresce isso na cabeça, aí tu reproduz. Aí tu fica um adulto escroto.
Chato. Então, eu tenho várias histórias, mas teve uma que foi engraçada, que eu mesma também me comportei, tipo, de acordo com o que as pessoas...
Se amarra em se meter nessas histórias.
De acordo com o que as pessoas fossem pensar. Aí eu fui pra uma festa e três amigos meus foram dormir na minha casa, porque eles moravam na Barra e não tinham como voltar, era muito distante. E aí foi todo mundo pra minha casa. A gente parou ainda pra comer, era tipo quase de manhã. E aí eu falei, vamos ficar lá em casa, quando chegar mais pra meio-dia, sei lá, vocês vão pra casa. Quando a gente foi, quando a gente tava indo, chegando pra perto do meu prédio, eu falei assim, cara, é melhor vocês dois darem a mão aí, fingir que são um casal gay, porque se eu entrar com três homens aqui, o Zé vai achar que vai rolar um negócio
surubão
aqui.
De Noronha.
O Zé é o porteiro.
O Zé é o porteiro.
E Zé era maravilhoso, só que Zé era o porteiro, Zé sabia de tudo. Zé era assim, ó, eu tenho um monte de amigo gay, então toda... Sempre ia um homem lá em casa, assim, direto. Então, ele devia achar que, cara, eu era a pegadora de Copacabana. E aí, uma vez eu lembro que, tipo assim, tinha uma pessoa aqui lá em casa e tal, que tava ficando. E teve uma vez que eu cheguei e avisei que uma pessoa ia chegar, porque meu interfone tava ruim. Aí eu falei assim, Zé, olha só, hoje vai vir aí. Ele, ah, o fulano, né? Já sabia o nome da pessoa. Porque ele já tava vendo que tinha uma pessoa indo lá com frequência pra você ver, cara.
Era o menino da vez.
Era o menino
era
da...
Era o rapaz da vez.
Sempre tem um rapaz da vez. Mas, assim, a gente ainda inconscientemente se preocupa, porque, assim, esse comportamento deu pra falar pros meus amigos, dá a mão aí pra achar que, pô, vocês são gays, porque o que que... Cara, dane-se o que que ele vai achar. E se eu quisesse realmente levar três homens pra minha casa, cara, tipo assim, quem paga minhas contas sou eu, sabe?
Mas eu acho deveria... que a nova geração tá vindo mais consciente
não,
um
porque
pouco.
Eu acho eu que espero. Elas não passaram, eu acho que elas não cresceram com,
com essas situações.
Com essas situações. Por exemplo, a gente botou uma outra situação aqui. Amigo homem. É o que eu tô falando. Eu tenho um monte de amigo gay e eles frequentavam minha casa direto. E, tipo assim, às vezes dormiam, às vezes não, às vezes saíam 4 horas da manhã, às vezes chegavam de madrugada porque estavam em algum lugar e, ah, deixa eu dormir aí e tudo mais. Tipo, qual o problema da mulher ter um amigo homem? Nenhum. Mas quando você começa a andar muito com uma pessoa, todo mundo acha que você está com aquela pessoa. Cara, eu namorei um menino e aí eu era muito amiga do amigo dele. Eu lembro até hoje, o nome do menino era Danilo. Não sou mais amiga dele porque a gente perdeu o contato. E aí eu andava muito com o Danilo. Aí eu terminei com esse menino e continuei andando com o Danilo. Nossa, todo mundo, e até hoje, todo mundo acha que eu já peguei o Danilo. Tipo, vai passar 20 anos e o meu bairro inteiro de onde eu cresci...
Tu tá citando nomes, tu sabe, né?
Mas eu, não, mas Danilo não tem nada
a ver.
Não tem
problema. Eu não quero citar nomes aqui.
Não tem problema. Tipo assim, a gente nunca ficou. Nós éramos amigos de verdade, entendeu?
É, mas as pessoas realmente acham que, tipo...
Por quê, cara?
O homem e a mulher não
tem pode
amizade.
Ter amizade. Ai, palhaçada.
Tá amigo, tá se pegando.
Não, mas olha só, mesmo que você queira ter um amigo, se você tiver maturidade suficiente, porque às vezes isso dá merda, qual o problema também de eu ter um amigo que eu pego? E conseguir manter ali? Nenhum. E as pessoas têm que normalizar
acho
isso.
Ótimo, amigo,
porque é a situação mais
amizade
fácil.
Colorida?
É,
amizade
tipo assim, você tem uma pessoa que se dá bem, você quer pegar.
Dá merdinha, né?
Não, dá merda. Mas tem que normalizar, não é porque, ai, fica aquela brincadeira de olhando. Normalizem.
Vai falar que nunca pegou. Nunca pegou, cara.
Nunca peguei amigo.
Não, não,
tá.
As pessoas piadinhas. Vai falar que nunca pegou. Tipo assim.
E se eu tiver pegado também, o que você tem a ver com isso? Porra!
Paga minhas contas.
Tu paga. Tu paga as contas da pessoa. Tá pagando meus euros, minhas contas em euros?
É isso.
E em situações de bar, gente? Porque eu era sempre constrangida. Eu namorei com um rapaz.
Outro menino.
Eu namorei com um rapaz de uma época aí que ele não bebia. E eu bebo?
Tá errado, já começa aí.
Era.
O erro já começa aí.
E olha que eu namorei 4 anos com esse rapaz que não bebia.
Por isso que a gente já tu bebe a beça, né?
Eu bebo.
Aprendi
por dois.
Bebi por dois.
E aí toda vez que a gente ia no... E olha só, era mesmo bar. A gente normalmente é sempre no mesmo bar, que era na esquina de onde a gente morava. E aí era assim, pedia um suco, uma cerveja, ou uma coca, uma cerveja. A cerveja sempre era pra mim. Pra quem que ia o suco, pra quem que ia a cerveja?
O suco ia pra você, a cerveja ia pra ele.
Aí a gente sempre trocava. Aí teve um momento que era o mesmo garçom. Eu comecei a fazer na frente do garçom assim a troca, ó. Pá, é pra mim a cerveja. E eu fazia a troca sempre. E ele sempre botava coca pro...
É igual a conta, né?
A conta, exatamente a conta. A gente tá numa mesa, tem três mulheres e um homem. Eles vão e entregam a conta pro homem. Quem disse que é ele que vai pagar? Né? Pode ser, né?
Vou
pode
começar a deixar pagar.
Né? Mas assim, eu acho que é até uma norma de etiqueta isso pros garçons entregarem pro homem
a conta. Tá automático, tem consciência.
Não, eu acho até que existe mesmo essa norma por conta.
Será?
Acho que sim.
Uma norma que você está dizendo, norma social, né?
Quando os garçons são treinados, eu não sei, a gente de repente pode entrevistar um garçom e perguntar o que eles recebem de instruções.
Não é possível que receba essa instrução.
Eu acho que recebe, porque
acho que não, amiga,
sempre,
acho que é
sempre
inconsciente.
Eu acho que é sempre vai pro homem e não necessariamente o homem vai pagar. Claro que pode sim pagar, mas a mulher também pode. Mas fica nessa, tipo, empurra pro homem, né? Porque. E mesma coisa de mulher em bar sozinha, ir pra bar sozinha. Por exemplo, se você
Ah, tô querendo tomar cerveja. Tô aqui em casa. Ninguém mora perto de mim. Vocês se mudaram, né? Me deixaram em paz. E aí...
Nunca vai acontecer.
Aí eu tô aqui, querendo tomar uma cerveja. Tem um bar aqui na minha esquina. Eu não posso ir pro bar. Ah, tô cansada de ficar em casa, o dia inteiro em casa. Não posso ir pro bar e sentar lá no bar, tomar uma cerveja sozinho? O garçom vai vir me perguntar umas 15 vezes se eu tô esperando alguém. Se alguém vai chegar, se aquela cadeira tá ocupada. Vai vir porque parece que a mulher tá não pode ficar no bar sozinha. Quantos homens sentam pra beber sozinho? Mas a mulher, se estiver sozinha, ou tá paquerando, tá procurando homem. Porque tem essa ideia também de tipo, ah, mulher não vai pro bar sozinha. Hoje em dia, graças a Deus, o bar já aceita bastante. É. E as mulheres estão dominando o bar mesmo. Mas existe essa, sei lá, é da sociedade mesmo achar que, tipo, mulher não vai sozinha pro bar. O lugar da mulher não é no bar.
É, sim.
O lugar da mulher é
no bar.
É no bar mesmo.
E assim, eu vou dizer, eu falei que eu não gosto de sair sozinha, né? Não gosto de sair sozinha pra night, pra festas. Eu realmente me sinto incomodada. Mas tem dois lugares que eu vou sozinha. Que é cinema, eu vou tranquilamente.
Adoro cinema sozinha.
Gosto também de cinema sozinha. E bar. Eu já bebi sozinha em bar algumas vezes. E aí, eu não tinha parado isso. Quando você falou, ah, mulher, vai, eu pensei, ah, eu já fui, já perei pra beber. E eu não lembro de ter sofrido nenhum tipo de, sei lá, assédio, incômodo. Mas acontecia isso do garçom vir perguntar. Tem alguém aqui? Vai chegar alguém? Tá esperando alguém? Aí eu, na época, eu não tinha me ligado que era assim. De repente, tá perguntando se eu vai pedir comida. Porque eu não pedi comida, eu pedi só cerveja. Mas foi isso.
Não, e eu ir pro cinema sozinha também?
Ah, eu
quando
adoro
vê uma mulher
sozinha.
Assim, eu acho que homens não costumam ir pro cinema sozinho, mas... Quer dizer, é uma coisa da minha cabeça também. Deve pedir, né? Deve ir. Mas a mulher ir pro cinema sozinha, as pessoas já pensam logo, ih, tá sofrendo. Ih, foi largada pelo namorado.
Gente, eu adoro ir pro cinema sozinha.
Gente, eu também. Sabe por que eu gosto de ir pro cinema sozinha? Primeiro, você não conversa dentro do cinema, então você não precisa de uma pessoa do seu lado. Porque se aquela pessoa ficar falando do seu lado, vai ficar te enchendo o saco. Então, assim, você não vai conversar dentro do cinema. Não existe a necessidade de ter uma companhia. Quando a gente era adolescente, né, que nunca tinha beijado na boca e tal, a gente tinha que pedir pra mãe pra ir pro cinema, porque era o lugar que você podia segurar na mão do amiguinho, que você era o menino que gostava.
Podia beijar na boca do menino.
Podia beijar na boca escondido, ninguém ia ver porque tava escuro. Mas isso é uma outra época, uma galera de outra idade. Hoje em dia, mulheres super bem resolvidas, homens super bem resolvidos, podem ir pro cinema sozinha.
Aliás,
sem problemas.
Tem uma coisa que eu não faço no cinema é beijar, porque eu vou pra... paguei.
Mas o filme.
Cinema caríssimo.
Exatamente.
Então, pipoca, não. Fica 30 e caralhada.
Porra, como?
Tá
do Cinemark.
Tá maluco.
Cinemark, manda mimos quando puder.
Não, lá em Portugal tem até intervalo, até daria em Portugal, né?
Em Portugal, gente, o cinema tem intervalo.
Aí você,
na Espanha
você
também.
Dá um beijinho na hora do intervalo.
É, aí tudo bem.
Mas cara, perder o filme pra dar um beijo na boca de uma pessoa que você já tá beijando há dias, há anos. Não. Tem gente que é casada a vida inteira, você vai beijar na boca dentro do cinema?
Aqui.
Não faz sentido.
E aquela parada de você tá numa festa e aí você tá com as suas amigas e pede um combo?
Cara,
isso aí é tipo boa assim.
Tentação.
Eu falo assim,
cara,
é bizarro.
Ué, mas
é
qual
ridículo.
O problema? Você tem...
Então, o quê?
Menina, porque geralmente quem pede
combo,
bota a mesa é homem.
É
se você
homem.
Chega, você
mas
três
eu tô
amigas
com as minhas
bota...
amigas, eu meto meu combo.
Mas, claro, mas eu acho incrível. Eu só estou falando que assim, tu nunca ouviu um cara chegar assim, porra,
talvez
pediu um combo.
Eu nunca reparei,
caraca,
eu acho.
Tipo assim, me dá minha garrafa de vodka.
Não,
é vodka não, vodka da Bad Trip, é minha garrafa de...
Qualquer coisa.
Minha cerveja.
Me dá minha garrafa... Assim, cara, é bem engraçado, porque assim, não, eu não tô falando que os meus amigos, ou enfim, vão achar
tá
aquilo ali...
Não.
É, não tô generalizando. Não, não tô.
Não, generalizando assim, falando no.
Não, e nem acho que eles estão falando achando que aquilo ali. Cara, olha essa garota, tá pedindo combo. Eu acho que eles ficam assustados. No bom sentido, tipo assim, caraca, tá pedindo, mas é tão inconsciente que aquilo ali não é normal que eles chegam a ficarem surpresos. As pessoas ficam surpresas quando a gente pede um combo. As pessoas ficam surpresas quando a mulher tá muito louca, bêbada, e fala assim, cara, aquela mulher loucona. Mas assim, o homem que sai rolando.
Sempre
o homem sai
rolando.
Caindo na festa.
Eu fico puta
tipo
com
assim,
isso.
Roupa rasgada porque rolou no chão, não lembro no dia seguinte. Mas a mulher, loucona.
Mas sabe o que existe ainda?
Bizarro.
E isso me deixou muito surpresa. Duas situações. Uma, nesse lance de combo, de eu chegar em noitada com outras mulheres e uma delas falar assim, a gente vai parar na mesa de quem? Aí eu falei, como assim parar na mesa de quem? Não, a gente vai parar na mesa de quem pra beber? Eu falei, a gente vai comprar nossa bebida. Aí ela, ah, não, eu não vou pagar, não. Os garotos estão todos aí, vão parar na mesa de um deles pra beber. Eu falei, não, nós vamos... Assim, eu já estava no local quando ela chegou. Eu falei, não, eu vou... Eu já estava bebendo aqui. E eu nem estava bebendo combo, nada, não. Acho que eu estava bebendo drink. Um então drink. Era individual mesmo, eu comprava o meu. Eu falei, eu tô bebendo... Ah, não, eu vou parar na mesa de alguém. E realmente ela parou. Então, assim, ainda existem mulheres que pensam assim. A outra situação... Foi que eu ouvi de uma garota também falando que, tipo, ela estava com um cara, mas que aquilo ali não ia dar certo, porque ele não tinha condição pra bancar ela. E ela queria um cara que bancasse, que ela já estava pensando numa pensão. Eu já até cheguei e falei assim, cara, vocês não estão nem namorando, nem casados. Você já tá se separando e matando o cara? Porque você, assim, você já tá pensando numa pensão alta pra você. Você tá matando a pessoa que você acabou de conhecer, sabe? Aquilo me deixou tão chocada que, tipo, em 2020 ainda existem mulheres que pensem assim. Então, é uma parada que, assim, eu não consegui mais realmente conversar com a pessoa.
Mas aí, olha assim, se ela quer manter essa situação aí e a pessoa, tem uma pessoa disposta a pagar, aí é uma questão dela. O problema é as pessoas acharem que todo mundo faz isso. Porque eu chego lá e, sei lá, eu quero meter meu... Normalmente eu não bebo bebida quente, mas eu quero meter meu balde de cerveja. É. E aí o problema é meu, entendeu? E aí, fica bêbada. Outro dia eu tava comentando com a Nath, que a gente tava... Quando a gente morou fora, a gente trabalhava num... Uma coisa de evento. E aí, acabou o evento. E eu... A gente tava, começou a beber e tal. E bebi pra caramba. E aí, é um problema meu, assim. O evento já tinha acabado. E aí, uma pessoa, certa pessoa do sexo masculino...
Não quero falar.
Que eu não vou falar o nome. Falou assim, não, mas vocês que trabalham com produção de evento, com não sei o que lá, vocês não podem ficar bebendo, não. Porra, eu já tinha acabado o meu trabalho. Eu já tinha feito tudo que eu tinha que fazer. A parada já tinha dado certo. Tava bebendo no meu pós, comemorando. Acho que foi até no então, acho que foi até no aniversário, não foi?
Foi, foi.
Aí vem dizer que eu não posso beber? Ah, brother, que isso? Tipo assim, se fosse um homem, ele estaria questionando que o homem não pode beber depois do trabalho dele?
Não.
Ah, porra.
Ia estar bebendo junto. Assim, é o que eu tô falando. É, não é generalizando. É, não é toda mulher que pensa assim. Não é porque a mulher age desse jeito que o homem... acha que todo mundo age, e a gente não pode se importar muito com, mais uma vez, o que as pessoas pensam. Por mais que a gente esteja vivendo em sociedade, que de repente a opinião dos outros importe para algumas pessoas, isso não tem que deixar a gente ficar, não, talvez eu não faça, querendo fazer e não fazer por causa de outra coisa, entendeu? Você não precisa se comportar de qualquer maneira que você ache imprópria, mas você também não precisa tolir o seu comportamento porque você acha que as pessoas vão julgar. Assim, nós somos seres humanos. É homem, mulher, todo mundo vai beber, todo mundo vai sair com alguém a primeira vez, se tiver que transar, vai transar. Por que que o homem vai transar com a mulher a primeira vez e a mulher não pode? Pode sim.
O homem sempre transa. Toda noitada o homem sai pra transar com alguém. Porque nenhuma noitada sai pra transar com alguém, aquela mulher
Mas isso é questão de objetivos. O homem sempre tem esse objetivo. As mulheres podem ter também. E aí tá ok, e assim, lide com isso, sabe? E tá tudo certo. A mulher pode beber, encher a cara, e se quiser sair carregada pelas amigas, ela pode pegar o combo, ela pode ter alguém que queira pagar a bebida pra ela aceita sim, ou ela não aceita, isso aí, assim, é um problema dela. E o porteiro vai julgar, e deixa ela fazer a suruba dela lá na casa dela, e deixa ele
se
falar.
Se ela quiser pegar o entregador de pizza, ela vai pegar.
Se o porteiro quiser subir, ela quiser pegar o porteiro.
Também.
Sabe? Deixa as pessoas,
Deixa as pessoas!
Aí, só pra terminar, antes de falar dos nossos por conta da casa, a gente ainda achou uma música, gente. A música!
Porque
não é música.
A música começou o programa hoje.
Que o cara fala quem vai fazer o arroz.
Então, quando eu ouvi.
Vai começar o bate-bola?
Não, peraí. Quando eu ouvi essa música a primeira vez, e aí eu botei essas garotas aqui pra ouvir, eu falei, gente, escuta só. Não gosto dessa música. Eu adoro o Thier. Sabe?
Nunca acho ele. Falar.
Eu também não conhecia, não.
Acho ele incrível, super curto os pagodinhos, sambinha dele.
Eu não gosto muito de pagode.
Só que aí, quando eu comecei e até curti a música, de repente eu comecei a parar pra pensar no que ele estava falando na música, eu falei, cara, esse cara não gostava dela. Ele nunca gostou dela. Ele queria as coisas arrumadinhas ali pra ele. Porque se ele gostasse dela, ele poderia falar assim, a falta do perfume, sinto seu cheiro, queria você na minha cama,
a conversa,
queria, sabe? A nossa conversa.
Aquela viagem,
companhia. Mas não. O que ele pergunta? Quem vai fazer o arroz?
Ó, a gente vai colocar umas partes aqui, porque ele intercala, né? Ele dá uma porrada, depois ele dá uma maciada. Depois ele dá outra porrada, porque assim, quem vai flambar o pudim? Eu não sabia nem que pudim flambava. É, mas olha só.
Eu não sei o que é.
Vamos
flambar.
Colocar aqui.
Mas respeito quem
nem
sabe.
Nem eu, mas respeito quem sabe. Olha só. Tua mãe.
Quem vai fazer o arroz? Não, ele compra uma panela de arroz Casa e Vídeo, lojas americanas, Casas Bahia. Tudo tem... Vende panela de arroz 12 vezes sem juros.
Vamos lá.
Quem vai me aconselhar?
Um coach. Psicólogo.
É, gente, até a mãe de novo pede conselho.
Amigo, porra, não tem amigo, brother?
Não tem amigo, cara. Aí, por isso, tá, a mulher pode aconselhar, mas... Ah, tá casado um tempão, não sei o que. A mulher te dá um conselho e tu não quer, tu não vai aceitar. Então, assim, tu não tá sentindo saudade do conselho. Não tá.
Não tá.
Segue
não tá.
O baile.
Quem vai saber depois reacender a nossa fogueira?
Aí ele sentiu uma falta de um negocinho.
Ah, ali. Acende a fogueira, vai ali na loja, no mercado, compra um negócio pra acender churrasqueira.
Não, ele sentiu saudade ali de um vucu-vuco. Aí tudo bem.
Beleza, reacender a chama do amor.
É, beleza.
Vai, próximo.
Vai cuidar de mim.
Quantos anos você tem que precisa de alguém pra cuidar de você?
Tu é maior de idade? Tu é vacinado, brother?
Eu falo de novo, tua mãe, teu pai. Se você não tiver condições
financeiras,
vez que
não,
tu tá
gente, você tem que se cuidar, cara. A pessoa, é. Cada um que cuide da sua vida. Você não tem que pegar outra pessoa pra cuidar da sua vida pra você. Não tem.
Não tem.
Quem vai massagear?
Gente, quem vai massagear?
Massagear o quê? Ele quer chegou do trabalho, botar o pezinho pro alto, a mulher já trabalhou, porque trabalha fora, faz as coisas todas, não, chega em casa, faz comida, faz, arruma as coisas, ainda tem que fazer uma massagenzinha?
Paga o massagista, tem um monte de gente aí precisando de emprego, velho.
É, cara. Não, eu fico falando, mãe, mas eu tenho pena até da mãe desse cara.
Ah, não, horrível.
Quem vai flambar pudim?
Passou dos limites total.
Pra enfeitar a geladeira,
gente,
tá?
Sério.
Olha só, ele quer...
Completa, completa a música.
Ó, quem vai flambar o pudim?
Pra enfeitar nossa geladeira.
Pra enfeitar.
Gente.
Pausa.
Gente, não dá pra ouvir essa
quem
música
vai fazer,
final.
Quem vai flambar o pudim pra enfeitar a geladeira? Ele quer... Cara, o enfeite na geladeira, pinguim. Pinguim.
Galinhazinha.
Aquela galinha com os ovos. Imã de
vaquinha.
Geladeira.
Imã de geladeira que tu viaja? Leva a mulher pra viajar, o
tá
casal.
Tá na moda agora, amigo. É, imprime foto e bota na geladeira.
Ah, é, tá com saudade dela? Imprime a foto e bota na coisa. Porque, cara, com gente, essa música, ela não vai voltar.
Apoia um artista local, compra um arte e bota na sua geladeira.
Não, com dá, essa não música, dá. Ela não vai voltar. E aí, a gente ficou pensando nisso, cara. Vamos supor se a música fosse o contrário também. E se fosse...
Não haveria
aqui,
música
não,
ao contrário.
Quem
não.
Vai trocar o pneu?
Porra, todo
quem
mundo
vai
tem que aprender. Paga o seguro, porque o meu seguro
então,
do carro...
Eu troco pneu, eu
não,
troco
eu não
luz.
Sei trocar, mas eu vou falar... Luz eu troco. Agora, pneu, por exemplo, o meu seguro do carro, ele tira não sei quantas vezes então. Que se meu pneu furasse, o cara ia lá
Ai,
trocar
gente,
pra mim.
Ou
uma pessoa responsável.
Eu
paguei. Eu paguei esse serviço porque eu não queria.
Deixa eu contar uma coisa de trocar a luz, gente. Tinha uma época da minha vida
quem
aí...
Quem vai matar a barata?
Uma época da minha vida aí...
Meu irmão nem meu pai que são, porque
aí,
os dois
depois
medo.
Ninguém interrompe,
ai, desculpa,
não.
Desculpa,
depois
desculpa,
ninguém interrompe, não.
Desculpa. Parou.
Esse negócio de trocar a luz, a gente pensa que o homem vai trocar a luz, né? Queimou a luz, troca a luz. Não, aí eu tô no trabalho. Carla, a luz queimou aqui. Falei, tá, troca. Não, não sei, não. Que horas que tu vai chegar? Porque vai ficar escuro. Cara, aí a pessoa tem que chegar em casa, subir numa escada com a criatura segurando pra tocar. Não, eu tenho medo de tomar choque, não vou mexer, não.
Mentira, ai, isso foi uma pessoa sua?
Uma pessoa.
O rapaz da época.
É, gente, é o mesmo rapaz que quer perguntar quem vai fazer o arroz.
Quem vai fazer o arroz? Esse rapaz não fez o arroz. Esse não. Rapaz quer um pudim não. Flambado da geladeira.
Rapazes, na moral, vai procurar um YouTube, aprender a trocar uma lâmpada, flambar um pudim.
Que eu nem sei, me ensina, por favor.
Não, e pudim nem é bom.
Bom.
Ai, eu amo pudim.
Odeio pudim. Se flambar um pudim, eu tá com o pudim flambado na cara.
Não sabe nem o que é flambar.
Eu prefiro que frite um bolinho de bacalhau.
Eu prefiro que me dê uma cerveja.
É.
Tem mais alguma parte da música? Não, a música se resume a isso. Porque se fosse o contrário... E se fosse o contrário também, as pessoas iam achar que... Ah, não, a mulher está com interesse. Mas o homem com saudade do arrozinho dela... Ah, é fofo.
Ah, ele tá com saudade, é bonitinho ele com saudade.
Ah, não acha bonito,
ah,
não.
Eu não, ninguém. Ah, eu. E assim, eu não acho, mas fizeram a música aí, é sucesso.
Sucesso.
Pior que eu canto e eu gosto, entendeu? Mas quando parei pra analisar a letra, é igual quando a gente para pra analisar um funk. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido.
Muita coisa nessa vida não faz sentido.
Tá tudo sem sentido. É isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sirva pra refletir. Se vocês tiverem histórias engraçadas sobre porteiros, festas, primeiros encontros, amigos homens, enfim, pode mandar pra gente que no próximo podcast a gente
comenta.
E a frase-chave vai ser: deixa as pessoas.
Deixa as pessoas.
Ou flambar o pudim, gente.
Deixa as pessoas flambarem o pudim. Deixa
as pessoas.
Assim, porque vivam do jeito que o pudim, ela também pode.
Pode. Vivam do jeito que vocês acharem que deve, desde que você não machuque ninguém, tá tudo certo.
Mas é isso. Então tá, gente. Vamos pro nosso quadro
Por Conta da Casa!
Aí eu ia falar, eu tava no bar.
Não, deixa eu só fazer... A gente sempre esquece. Como é que é o nome?
Por conta da casa.
O Por Conta da Casa são dicas. A gente esquece. Quem chegou aqui, esse é o primeiro episódio que escuta. São dicas, tá?
Dicas que a gente viu, ou ouviu, ou sei
ou
lá,
ficou
passou,
sabendo.
Enfim, vai, que a gente
é
vai
isso.
Passar. Vai lá, Sueli.
Vai lá. Deixa eu falar. Eu vou falar aqui de um livro que eu sempre falo para as pessoas lerem, mas as pessoas não leem. Gente, isso é um ensinamento. Não tem a ver só com o feminismo. É um ensinamento mesmo, assim, de comportamento para a vida das pessoas. O nome do livro é Como Educar Crianças Feministas. Fala o nome dela aí, Sueli. Chimamanda Ngozi Adichie.
Se você botar Chimamanda com CH, ela já vai aparecer, porque ela é a única escritora, eu acho, com esse nome, Chimamanda.
Ela é nigeriana e ela escreveu esse livro, entre outros livros feministas, mas esse Para Educar Crianças Feministas, ele é um ensinamento mesmo de comportamento para a nossa vida hoje. E tem disponível em PDF, só você botar no Google lá, você vai baixar, e ele é um livrinho pequeno, você lê em um dia e é show.
Pegando esse gancho da Carla, dessa escritora, tem um livro dela também chamado Sejamos Todas Feministas. É um livro muito curto, muito pequeno, você lê em uma hora. E é o que a Carla falou, ele não é um livro voltado pra você se tornar uma pessoa. Ele nem ensina muita coisa sobre o feminismo, ele é o básico, assim. E é pra homem, pra mulher, pra todo mundo entender o que são pautas feministas básicas. Do que a gente tá pedindo em relação à igualdade, sabe? Assim, do simples. Então, eu acho que é algo válido pra todo mundo ler. E no encontro do que a Carla falou, eu vou indicar esse livro, que também é da mesma autora.
Então, não vou indicar livro, na verdade vou indicar uma pessoa, porque a gente passou, ontem, né?
Foi.
A gente recebeu a visita da Denise Monteiro, que é uma maquiadora incrível, que veio maquiar a gente, e assim, não sei como eu tava me sentindo, a gente ficou incrivelmente bonitas, foi quase um milagre.
Nós estávamos, tipo, acho que todo mundo tá há muito tempo sem se arrumar, sem se enfeitar e tal, e sem usar maquiagem, e ela fez uma maquiagem incrível, e nós três, nós ficamos belíssimas, pena que não tinha nenhum lugar pra ir.
Pois é, ela maquiou a gente, tipo, a gente meio que deu umas referências, ela veio, foi incrível, então a gente tá super indicando a Denise. O Instagram dela é @espaco, porque é espaço com cedilha, não tem cedilha, então é espaco make art. A gente vai deixar aqui no podcast. Então é tipo @espaço_make_art da Denise Monteiro. A gente super indica, ela tá dando curso, vocês podem contratar ela pra festa, tudo que uma maquiadora faz, ela faz cabelo também. E a gente super recomenda, ela faz uma pele linda. E eu nem precisei de corretivo laranja, porque ela mandou eu dizer isso aí, que eu não precisei do negócio.
Tinha
laranja
um nome
aí
que tu esqueceu, né?
D30.
D30.
Não usei D30. Não sei nem o que, é isso, nunca ouvi falar.
A gente não sabe, mas.
E aí a gente tá indicando ela. Obrigada, Denise, por você ter feito isso com a gente. Foi uma ótima tarde, foi maravilhoso.
Nós vamos colocar um videozinho e umas fotos maravilhosas lá no Instagram pra vocês.
E ela
verem.
Dá workshop, gente. Se vocês quiserem um workshop aí nessa quarentena pra aprender a fazer uns truquinhos de maquiagem.
Ela dá online.
Ela dá online, tá bom?
Tá bom? Obrigada, gente.
É isso, até semana que vem.
Deixa as pessoas!
Quem vai flambar o arroz? Tá tudo errado.
Caraca, eu não consigo parar.
Ai, gente.
Quem vai flambar o arroz?